Dentro. Foi meio desafinado, mas veio de dentro.
É o gemidão?
É porque eu tô gripado, na real.
É o gemidão do Judão.
Eu tô gripado e ia ficar difícil vir muito mais de dentro, assim.
Tá gripadinho?
Tô gripadinho, tô gripadinho. Mas enfim, a gente se entreolhou, eu aqui e o Renan. Eu tava esperando até que ele fosse tomar a atitude de fazer o gemidinho hoje, mas não fez.
A gente não combinou. Cardinho, cadê o roteiro? Eu não recebi o
roteiro. Não tem roteiro, hoje é tudo surpresa.
Puta, fodeu.
É, tudo surpresa. Bom, gente... Olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Você deve ter reparado que aqui não é o Thiago Borbola. Aqui é Thiago Cardinho.
Saudades.
Thiago Borbola não estará conosco hoje. Thiago Borbola está... Onde está o Thiago Borbola, Renan?
Ele pegou um helicóptero. Não, desculpa, pegou um avião. Está na Colômbia.
Está na Colômbia? Está por quê? Fazendo o quê na Colômbia?
Olha, alguns dizem que poderia ser tráfico internacional. Sim. Mas eu digo que é pra Narcos. É uma sériezinha.
Ou seja, tráfico internacional.
Uma série, não sei se vocês conhecem, chamada Narcos. Enfim, ele não estará conosco essa semana, mas tudo bem, tentamos compensar com convidados de igual quilate e gabarito.
É que ele é o menor
peso.
Ele
é peso, né?
Que gente mais engraçadinha. Enfim... Eu sou o Thiago Cardin, a voz de Renan Martins, Frade Ruverson, quem fala é o Borbs. Não quero
Você
copiar a piada dos outros.
Vezes
a mas piada eu não quero dele. Mais copiar a piada dele. Ah, eu tô aqui sentado, eu faço as minhas próprias piadas.
Ixi,
você é Renan Martins, certo? Isso. Da casa dos Frade, herdeiro isso. De Hoover.
Isso, olha, bonito.
Muito mais bonito,
olá.
Né?
Tá animadinho hoje.
Aproveitando Game of Thrones, né?
Tá
aproveitando que foi o final de Game of Thrones, não poderia me importar menos, mas de qualquer forma. Nós estamos aqui em mais uma edição do Asterisco, o seu, como é o Borbs diz, o seu programa, podcast, a porra toda, talk
ele,
show, o que você quiser sobre
cultura
pop. Ele anota
no roteiro que você não fez.
Eu não anotei, tá tudo bem. E é isso, e pode ser tudo isso, mais um pouco que você quiser sobre cultura pop, adjacências e região.
Isso.
Né, nós adicionamos região recentemente.
Região
muito
metropolitana
bem.
De Santos, São Vicente, Guarujá,
isso aí, tá tudo Judão. Certo. É... Temos aqui, como uma de nossas convidadas, Gabriela Franco, a Gabi.
Olá.
Creio que os leitores do Judeu já devam conhecer, ela já esteve como convidada nesse programete.
Nosso piloto.
Algumas vezes, além do piloto, é verdade.
É
verdade. Além do piloto.
Você sempre nessa... cobaia essa porra.
Pois é. Ela também tem um programa aqui na Central 13, é bom que se diga.
Sim,
Minas,
Minas
Nerds. É, mas enfim, além dela, nós temos outras duas convidadas. Uma está se aproximando, está a caminho, Larissa Palmieri, mas já estamos aqui com a Fabi Marques. Que é colorista, um dos seus trabalhos é O Segredo da Floresta, né? Está na minha lista de compras, na real, confesso. É, onde mais a gente pode ver as cores do seu trabalho?
É, tem um projeto agora da Pago Comics que vai sair, vão sair vários. Tem várias...
Ah, que é o que a Thaís vai escrever.
Isso.
Ah, legal. A gente falou sobre isso, a gente entrevistou a Ana e ela falou sobre esse projeto.
Exatamente. E tem outras coisas que eu não posso falar, na verdade.
Oh, rapaz.
Top secret.
Oh, pode falar em primeira mão, a gente adora segredos.
A gente não vai contar pra ninguém, a gente não conta pra ninguém, a gente jura, promete.
Não, quando eu puder
contar. Ok. Só pra quem tá ouvindo aqui.
Só algumas pessoas.
Boa noite.
Boa, Leandro e a mim, está aqui sentado conosco.
Leandro.
Não esqueci, não esqueci. Não, rapaz.
Eu falo que agora você tá testado. Primeiro, desculpa a minha voz, tô um pouco rouco.
Fique à vontade.
Mas você tá muito testado. Porque quando a convidada, na primeira pergunta, fala que não pode falar, é um desafio.
É um desafio, claro.
Porque agora você tem medo de fazer a próxima pergunta.
Não,
se ela
não
pode,
tem.
Não
é.
Pode.
Aqui a gente não tem medo. Exatamente. Aqui que a gente não tem medo de nada.
Muito é o jornalismo bem. Verdade.
Muito
eu
bem,
não
confio em você.
Leandro, só uma pergunta pra você. Você tá rouco assim por causa de quatro gritos?
É gozado, rapaz. Gozado, né? Sei o que aconteceu.
Borges não tá aqui pra ser o rouco do dia, mas...
É, pois é. Bom, antes da gente entrar no nosso assunto, que, como vocês devem supor, é quadrinhos... Aliás, Borges não está aqui hoje, a gente podia falar que a DC
aí,
é legal pra caralho.
Isso. Fudeu, Borges,
a gente pode falar
até morrer.
Vamos
aliás,
falar que a DC é legal pra caralho? Vamos falar
todo... Batman Superman, puta filme.
Batman Superman, puta filme, a gente não adorou a série dos Defensores. Foda-se, mas não podemos, né?
Não, mas hoje é aniversário dos 100 anos de Jack Kirby.
Parabéns. Olha aí,
eu ia falar
Kirby,
isso.
Né?
Inclusive, esse programa está acontecendo hoje por causa disso.
Está acontecendo hoje por causa disso, em homenagem ao velhinho.
Sim.
Saudoso velhinho, saudações ao mestre. Mas antes de a gente entrar no assunto, o Borbs mandou uma mensagem diretamente de Bogotá. Mandou uma mensagem. Ele não mandou pra você, mandou pra mim aqui no telefoninho. Vamos ver se a gente consegue reproduzir. Vamos
bota
só
na frente do
pausar um pouco. A nossa trilha sonora de hoje, aliás, especial, é a trilha sonora do filme Atômica, que é um filmaço com a Charlize Theron, que vocês devem...
é do Sam
Hart. Exatamente, é. Exatamente. Puta filme, incrível. O Borbs fez até um vídeo, vai fazer, ou em algum momento deve publicar um vídeo a respeito disso, enfim.
Quando ele voltar de helicóptero.
Quando ele voltar, mas a piada do helicóptero vai render hoje, hein?
Deu certo uma vez, repete, né?
Vamos ver se a gente consegue colocar aqui o Borbs pra falar, peraí.
Eu acho que não, esse celular é seu, Cardinho.
Olha, boa noite, Charles, deste belíssimo...
Eita.
Ih, Cardinho.
Parou, o Borbs parou, olha aí.
Imagina o Borbs.
Quem é que está tomando conta da transmissão ao vivaça no Facebook? Porque eu gostaria de deixar o meu, minha retroalimentação sobre este programa e gostaria muito que fosse lida, inclusive, porque, né, eu sou eu. Então eu não vou acreditar que se eu disser quaisquer groselhas naquele local, eu não vá ser lido.
É, Borbs.
Certo, senhores. Olha, um grande abraço. Um bom programa para os senhores. Beijo, Lari.
Beijo, Lari. A Lari não chegou ainda, tá, Borbs? Ah, ela está a caminho.
Tá chegando, chegou.
Tá chegando, aê!
Fala pro Borbs que manda ele se fuder, que ele não mandou um beijo pra mim.
Ô, Borbs, tem uma coisa. Cardinho tá liderando o programa, ele não trouxe o computador, não trouxe o roteiro, ele não tá vendo porra nenhuma.
Eu não tô vendo, então quem vai ver é o Renan. Então, vamos lá.
Comente na mão dele, anote o comentário na mão do Cardinho.
Anote o comentário na minha mão, que eu respondo. Eu adoro anotar coisas na mão em pedaços velhos de papel.
Se vocês ouvirem o áudio, eu abrindo aqui ao vivo pra ver, porque o Cardinho não pensou nisso.
O Borbs vai ficar super satisfeito que você veja. Muito bem. Larissa Palmieri, olá. Seja bem-vinda a este programinha, por favor. Sinta-se em casa.
Muito obrigada.
O Borbs mandou um beijo pra você. Acabou de mandar um beijo ao vivo, diretamente de Bogotá,
eu
pra você.
Eu não acredito que eu pedi isso ao vivo.
Pois é.
Aliás, comentários de nosso leitor, Borbs, ao vivo. DC é o caralho. Outro comentário. Enfia Batman vs Superman no cu junto com Defensores.
Justo.
E aí depois, Gabi, eu nem sabia que o senhor se encontrava aí. Coração.
Ah, é? Reparece.
Sim. Pois muito bem. Larissa é roteirista de quadrinhos, certo? A gente pode ler seus roteiros no Space Opera, certo?
Isso.
Da Draco.
No Space Opera. Em breve vai sair o Periferia Cyberpunk também, pela Draco. Tem mais um que ainda não foi anunciado.
Olha, as pessoas são cheias de segredos aqui, rapaz. Todo mundo, até o final do programa, a gente vai tentar arrancar um segredo desse, pelo menos.
Tem mais esse roteiro da Draco, que ainda não foi anunciado. E até o início do mês que vem, entra um projeto no Catarse também.
Olha, boa.
É uma
boa
máquina essa mulher, entendeu? Chamamos.
Muito bem. A gente tá aqui, na verdade, pra falar de quadrinhos, como é óbvio. Porém, mais do que isso, assim. Fazer quadrinhos, essa história de fazer quadrinhos. Pergunte-nos como diz a chamada do ao vivo, né? Isso significa que, se você alguma vez na vida já te passou isso pela cabeça, eu quero fazer quadrinhos. A gente vai tentar aqui mais ou menos te dar o caminho das pedras, pra você tentar descobrir como começar a se publicar antes de pensar na Marvel e na DC, né, amigo? Calma aí. Vamos lá, aliás, uma coisa de cada vez.
Aliás, isso é um evento legal pra ter nos eventos que se dizem Comic Con aqui no Brasil, né? Eu nunca vi.
Eventos que se dizem Comic Con. Bom, enfim, vamos falar um pouco aqui. Ouvi uma história a respeito. Quando que vocês... essa primeira vai para as duas. Quando que vocês decidiram que era com isso que vocês queriam trabalhar? Eu sei que ambas têm trampos, ainda têm trampos que não são só quadrinhos. Mas vamos lá. Por favor.
Bom, na verdade, antes de tudo, eu sempre fui uma grande fã de quadrinhos, desde criança, com Turma da Mônica, Disney, enfim. Mas a minha pegada era resenha. Eu curtia fazer resenha de tudo, fazia resenha de filme, de série e tudo
isso
mais.
Isso com quantos anos, desculpa?
Ah, eu comecei com uns 19, assim.
Ah, tá.
Né?
Você começou a ler, mas demorou um tempo pra começar...
Não, assim, eu sempre li...
O Renan tava achando que ela era um fenômeno youtuber, assistia um canal que resenhava quadrinhos.
É que pulou da leitura pra resenha, eu fiquei pensando, nossa, realmente...
Não, eu vim dos quadrinhos da infância, depois veio o mangá, aí veio super-heróis, enfim. E nessa época que eu comecei a ler super-heróis, eu comecei a fazer resenha de quadrinhos... num blog que eu tinha, vocês falaram desse negócio de YouTube, mas eu fazia vídeos pro YouTube.
Olá.
Tá tudo escondido agora.
Olá.
Isso era 2009. E, na verdade, essa coisa de fazer os roteiros veio com a minha vontade de entender melhor como funcionava o processo dos autores. Eu falei, nossa, eu vou estudar roteiro, eu vou fazer um curso de roteiro com o Rafael Fernandes. E só que aí o bicho me picou. E eu comecei a escrever. Tanto que hoje eu nem consigo mais fazer resenha, assim. Porque o meu tempo livre é todo focado nesse trabalho agora, entendeu?
Entendi.
De roteiro. Mas foi por causa disso. Foi por querer entender como funcionava o processo de criação dos roteiros, pra avaliar melhor essas obras. E aí eu comecei a produzir.
Legal. E você, Fabi?
Eu tô um pouco nervosa, porque eu não sabia que ia filmar a minha cara.
Gente, por que você me avisou isso? Eu não sabia também.
Faz que nem a gente. Ignora as câmeras.
Finge que as câmeras não existem. Tá tudo bem, tá tudo bem.
Tá. Eu comecei lendo o quadrinho também com a Turma da Mônica. Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica. E aí, eu sempre gostei de desenhar. Então, eu sempre desenhava, ficava imitando, não sei o quê. E aí, fui estudar desenho desde sempre, assim. Até que... eu fui fazer um curso de colorização digital mesmo, porque eu não sabia para onde eu queria ir ali na ilustração, ainda estava no início, e aí foi quando eu vi que era possível trabalhar disso e viver disso. O meu professor, o Alex Guimarães, é um colorista animal, aliás, ele faz bastante coisa para DC, para Boom. Ele me chamou para trabalhar com ele, eu comecei a fazer os flats dele, comecei a pegar um monte de flat. E fui seguindo, né? Até entrar ali, e eu acho que tiveram dois momentos, assim, muito marcantes pra mim na minha carreira, que foram... Na minha carreira. Uau.
Claro, carreira. Né?
Porra, claro.
Com certeza.
Eu me senti muito velha agora.
Ai, gente, eu vou falar de velhice.
Que foram... primeiro foi quando eu fiz esse curso na Impacto Quadrinhos, que hoje em dia é Instituto HQ, que é do Klebs lá. E um outro momento foi o FIC, o último FIC que teve, que foi quando eu conheci o pessoal da Stout Club, que é o Rafael Buquerque, o Roger Antônio e o Rafael Scavone. E aí, aqueles três ali da Stout, me apaixonei pelos três, eles são pessoas maravilhosas, inclusive um beijo pra eles se estiverem me ouvindo.
Por favor, que estejam.
E aí foi quando eu comecei a pegar uns trampinhos, não sei o quê, aí surgiu o Segredo da Floresta, imagina, tipo... Cara, Rafael Buquerque te manda mensagem assim, Fabi, então, ó, tô escrevendo um quadrinho, desenho.
Você topa,
do...
né?
Desenho do Nunes. Tá, né? Caralho, juro, ele falou assim: faz 15 páginas pra gente ver e tal. Eu fiz. Aí depois das 15 ele falou: então, você quer fazer as 70? Meu, juro, eu tava fazendo xixi, assim, eu derrubei o celular no chão. Eu, tipo, caralho, se eu quero fazer, óbvio que eu quero fazer, né? E aí rolou várias coisas, então foram esses dois. Opa. Foram esses dois momentos marcantes, assim, da minha carreira como quadrinista, que foi quando eu vi que era possível mesmo.
Você tava falando, Lara, que você tinha a coisa de fazer as resenhas e tal, e a Fabi, eu lembro até que tem o canal no YouTube, inclusive.
Isso.
Vocês, portanto, eram pessoas que bem ou mal gostavam de falar, não só de, né, ler quadrinhos, mas falar de quadrinhos. O quanto cruzar essa linha para vocês é perigoso ou não? Ou seja, em tese, você deixa de ser o tijolo pra virar a vidraça, né?
Justamente, eu não consigo fazer mais resenha hoje em dia. Uma das últimas até que eu fiz foi do filme do Mad Max. E desde então, cara, eu não sei. Mas, é diferente, porque você
jura?
Se põe no lugar do autor.
Pelo menos comigo, assim, entender o processo criativo de quem tá ali e eu tô criticando aquilo. Não uma crítica, também não sou tudo isso, dizer isso que eu sou crítico. Mas a partir do momento que eu tô avaliando, entender aquele processo, me ajuda até me colocar no lugar. Entender porque ele fez aquela escolha e até porque aquela escolha é errada, né? Você não pode também pegar leve, porque, enfim...
É, te dá um prisma diferente.
E acho que é importante, a partir do momento que você entende... Mas se você, sei lá, não fiz um filme, mas eu entendo o processo criativo de um filme, por exemplo, de Mad Max, entender que ele chegou naquele ponto, porra, é do caralho que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele conseguiu tal coisa. Jura que rola o oposto, assim? Você não...
Sabe por que virou um telhado de vidro?
Você tem medo de que alguém fale...
Claro, eu digo isso porque eu conheço pessoas que fazem isso. entendeu?
Mas eu acho que também rola aquela coisa de você fazer uma autocrítica também.
Claro,
né?
Claro.
De você falar, puta, realmente, eu podia melhorar aqui, podia estar legal aqui. Eu acho que toda crítica, quando você faz, você não mete o pau livremente. A não ser quando for Batman versus Superman. Aí você
não... Aí
por
eu
favor.
Acho que eu...
É? Sempre.
Mas assim, toda vez, toda resenha que eu fiz, toda crítica que eu fiz... Eu sempre tentei ver os dois lados da coisa, tipo, sim, ver os pontos positivos e os pontos negativos, porque uma coisa não tem só pontos negativos, sim, a não ser, sim, Batman vs Superman, entendeu?
É... Não, Batman vs Superman tem um ponto positivo, que é a Mulher Maravilha.
Exato. Ou seja, não tem só ponto negativo.
E o Darkseid.
É.
Aí ele aparece.
Não, aparece lá.
Sugestão,
no chão,
é.
Assim,
sugestão do Darkseid.
Uma versão estendida, talvez. Né?
E aí, então, eu acho que vale a pena você falar, pô, realmente eu posso daqui, ali.
Esse processo, ele continua acontecendo, é. Só prefiro não publicar.
Assim, é. É só isso, só.
Eu tenho a sensação de que, assim, por ser mulher e fazer quadrinhos, o nosso telhado, ele já é demais, ele... saca? É. Então, assim, principalmente falando sobre quadrinhos. Então, assim, cara, macho folgado comigo não rola, assim, sim, não tem vez mesmo, cara. Tipo assim, ó, o cara vier e falar, ai, não, não sei o que, Frank Show, ai, liberdade, pau no seu cu, velho, que não é só a bunda que tá pra cima aí, entendeu? Achando, exato, que a gente é objeto, caralho. Então, assim, eu, sinceramente, parei de me importar com, tipo, ai, meu, mas o cara, o telhado é difícil. Não, cara, você falou merda, você vai aguentar, se fez merda, você vai aguentar, sacou? Tipo, eu parei de passar a mão na cabeça, assim, óbvio que eu não chego dando a porrada no cara, mas, assim, olha, amigo, você está errando aqui.
Sim.
Esses dias, eu vou contar, hein?
Opa!
Posição de macho, é.
Esses dias, um certo desenhista aí, né, que tem uma escola de desenho no Rio de Janeiro, ele postou um pôster dele lá, que era uma Lady Gaga pelada e um monte de cara escalando na mina. Eu falei, what? Eu falei, que isso, né? Aí eu comentei assim, oi, eu achei meio estranho esse desenho. Aí eu falei assim, qual que é o, né? Tipo, tem algum conceito, isso, Tô achando meio ofensivo, tô objetificando a mulher. O cara respondeu assim, ó, não, minha namorada também achou ele ofensivo, mas eu achei que não. Porra, se duas mulheres estão te falando que é.
Sim. Tipo, James Cameron,
caralho,
falando que
é.
E uma é sua namorada, ainda,
exato,
por cima.
Exatamente.
Tipo,
é uma pessoa que te respeita, eu acho.
No mínimo, tem um mínimo de respeito por você.
Exato, mas aí a gente já, tipo, por exemplo, você
porque é uma
chega...
autoestima do caralho, entendeu? O que ele acha tá acima de qualquer
não,
coisa.
Não, porque deixa o homem me ensinar o feminismo aí, porque eu tô precisando aprender com ele, deve ser isso. Não, e é muito ótimo, louco, porque você, tipo, fala pro cara, olha, brother, isso aqui... Não é
não
legal.
Tá legal.
Aí o cara fala assim, não, mas eu acho que é legal porque eu sou o cara X. Aí você já fala, então você aguenta a merda que eu vou falar aí pra você, então. Porque, tipo, você quer
você
falar...
Você é machista do caralho.
Não, tipo, você quer ficar com essa merda aí? Você quer ficar expondo essa bosta? Então você vai ouvir merda, sabe? Você tipo...
deu toque em amiga ali, olha.
Tipo, você não chega, meu, sei lá, pendurando a cabeça do cara num stick, assim. Você fala, olha, não é legal. O cara pode... Ele nem precisa pagar aquilo que ele fez. Ele pode falar assim, não, beleza. Vou anotar aqui no meu caderninho. Na próxima a gente... Exato. Mas não, nem isso. É tipo... Não, eu acho que é assim.
Ah, cara, esse tipo de posicionamento é muito importante.
Exato.
Eu acho também que não dá pra passar a mão nisso, assim. Mas eu digo esse processo de crítica no geral, assim. É no processo mesmo da obra em si. Mas quando rola esse tipo de...
É, não, aí não dá.
De pisada na cabeça socialmente falando, não dá pra ficar quieto, não. Ah,
exato.
Não, nos dias de hoje não dá.
É,
não.
Eu conheci o Thiago, foi... A gente meio que se conheceu quando eu fiz o post do...
Da Piada Mortal.
Da Piada Mortal,
isso,
né? Que foi meio que isso, eu fui fazer uma resenha. E, cara, aquele prólogo machista de um vilão.
Nossa,
tipo,
eu fiz uma resenha aqui, tipo, porra, chorando, velho, do começo ao fim, xingando.
Pois é, não, eu quase fui embora do cinema, assim,
eu também,
quando,
eu
tipo,
muita raiva.
Falaram.
Aliás, a gente
e aí,
se junto, né, tia?
Sim,
tava,
sim.
E, não, e foi bizarro, porque, tipo, a galera rachou o bico, assim.
Eu falei, o que tá acontecendo?
Gente,
que
o
filme
que...
é esse?
Isso
falei,
é engraçado,
é
por acaso, tipo...
Não, o pior, tipo, na verdade, é que eu nem... Fora o fato todo de ser absolutamente imbecil aquele prólogo inteiro, além disso, tem o fato de que, narrativamente, ele não acrescenta em merda nenhuma pra história.
É piada mortal, gente.
É cansativo pra caralho, assim. Chega uma hora que você fala, mano, mas eu não vou acabar. Começa logo a história, pelo amor de Deus, cara.
Assim, completamente...
Insuportável. E a Gabi ainda viu, tinha uma pessoa sentada do lado dela, uma pessoa...
Danilo Gentili.
Pois é.
Nossa, que... Nossa, o Thiago tirando o sarro da minha cara.
Pois é.
Amiga, eu ia ser presa, velho, porque eu ia bestar.
Não, mas eu xingava muito.
Olha, eu pago a tua fiança.
Eu xingava muito também. Alto, falando dessa bosta desse fio, que caralho.
Nossa,
que
velho, eu muito ia ser presa. Eu tenho medo, assim, real, sério. Tipo, hoje eu estava vindo pra cá e eu sentei no metrô, assim, porque eu cheguei mais cedo, aí eu deixei carregando o meu DS, assim, sentei e fiquei jogando. Passou um cara, assim, fez psiu. Meu, eu já levantei. O seu arrombado, ele não sei o que, vai chamar a senhora, vai se fuder. Aquela... Meu, não deixa passar. Desculpa, tô falando muito, gente.
Não, pode falar, amor. Aqui tá. A gente chama as pessoas pra falar.
Normalmente
é
quem fala pra caralho é o Boris. Ele não tá aqui?
Aliás, então vamos falar
ele,
pra caralho.
Ele tá falando pra caralho nos comentários.
É. Queria dizer que acabamos de ser agraciados com a presença dele, jornalista Eduardo.
Olá, grande
Tudo bem? Faça a vinheta de cheguei atrasado.
Du, você tá perdendo pontos. De
Por
novo.
Quê? Por quê?
O horário.
Poxa, me perdoa, gente.
Ó, eu vou me justificar. Eu vim de Mauá pra participar.
Nossa, é longe.
Olha só. E eu vim de... Da onde? Da onde? Do recôncavo dos eleitores.
Oh, tudo bem.
Osasco, olha só. Dois avisos de Thiago Borbola. Ele está comendo ceviche de camarones com pulpo. Não invejo porque eu tenho alergia a camarão.
Então.
Eu também não invejo porra nenhuma porque eu não como carne.
O cheiro do mar.
Isso. E jornalista Eduardo chegou cedaço. Deu bronca. Perdeu
o ponto. Pois é, chegou cedaço. A partir do momento... Vocês têm na cabeça de vocês, assim, sei lá, o momento, aquele momento que deu o estalo? Porra, não quero só ler esse negócio, eu quero fazer igual. Foda-se, quero fazer o meu. Não quero ficar só fazendo a camisa do demolidor. Não quero só fazer, quero ler o que o Frank Miller faz. Mas foda-se, Frank Miller. Beijo, tá? Não, beijo não. Foda-se mesmo. Mas não quero só fazer o que ele... Não quero só fazer o que... Eu quero fazer igual, melhor do que o que ele faz. Teve aquele momento do estalo, assim?
Cara, acho que no curso, né? No processo de entender e começar a criar é demais. Nossa... E eu acho que quando eu fiz o meu primeiro roteiro, eu falei, nossa, eu chorava.
Eu que fiz, né? Eu fiz isso aqui,
nossa. Eu fico meio emocionada sempre quando termino um roteiro e fui aprovado e tal.
Não tem um filho, assim, né?
É demais, velho.
Eu tô no processo de fazer roteiros com o Laudo Ferreira Júnior.
Cara,
olha aí, tá vendo? Professor. Tá vendo? Tem claro, aí velho. Revelações nesse programa, eu diria.
E é que eu não posso falar também.
Ah, não, pelo amor de Deus. Que você não pode contar, Renan? O que você não pode contar aqui? Vamos lá.
Eu posso contar várias coisas.
Olha só.
Conta pra gente, olha pra aquela câmera.
Coisas que se passaram no seu quarto, Renan. Gente,
mas para vocês dois, pelo amor de Deus.
Ele revelou que ele vê você de toalha no Instagram.
Isso é verdade. Isso é real, isso é real. Vários seminudes no stories.
Peraí, tem mensagem do Thiago Borbola.
Ah, meu pai, lá vamos nós.
Peraí, deixa eu fazer a vinheta da mensagem do Thiago Borbola.
Vinheta, mensagem do Thiago Borbola.
Não, peraí que eu tô
mas,
sem
meu,
áudio.
Mas, meu, deixa a gente ficar sem o Thiago, que caralho.
Eu tô sem áudio, porque eu tirei o áudio pra abrir o Facebook pra ver as mensagens dele.
Thiago, vai comer seu pulpo aí, não enche o saco.
Jornalista Eduardo, o senhor, por favor, chega mais cedo. Não é horário, né? O senhor chegou tarde.
Aleatório, comentário obrigado, absolutamente aleatório.
Obrigado, senhor Thiago Borbola.
Tá tudo bem.
E aí, eu também tenho muito medo disso, Lari. Que eu, assim, né? Quem guarda nisso que tem que eu tenho medo. Eu tenho muito medo de. Por quê? Eu tenho 20 anos resenhando quadrinhos. E agora eu vou estar do outro lado. Sim, e aí eu falo, cacete, acho que eu vou criar um pseudônimo. Eu falei pro Laudo. Eu vou criar um pseudônimo. Porque se eles ficarem sabendo que é a Gabi do Minas Nerds que tá fazendo...
Teve alguma resenha?
Ah, cacete, não vai
dar. Já vão não gostar de propósito.
É, tipo, não, isso por básico.
O cara vai gostar e vai ler escondido isso no básico, banheiro. Assim,
isso
né?
Isso tipo, básico, né, amiga?
Caralho, é muito foda.
Já
não vai contar pra ninguém. Vai ficar...
Agora você tá do outro lado. Teve alguma resenha específica, algumas resenhas que você... repensou, chegou a pensar nelas de novamente, pensou, estando do outro lado, se teria um outro critério que você talvez tenha pegado pesado, alguma coisa assim? Chegou a esse ponto?
Não, acho que, assim, do ponto de vista jornalístico da coisa, eu não acho que eu peguei pesado, não.
Tá.
Você não tem o que falar. Mas agora, estando do outro lado, que a Lara acabou de falar, meu, eu tenho medo, porque ela começou também resenhando e tal, e agora ela é uma quadrinista famosíssima, aqui uma máquina de fazer roteiros, da editora Draco, e eu tenho orgulho de falar que ela faz parte do Minas Nerds também.
Olha aí.
É claro.
Tem que estar justíssimo.
Tem que falar, gente.
Justíssimo.
É. Fala... E aí eu tô com medo agora também. Tô morrendo de medo de também ter o meu teto estilhaçado. Mas, né, tamo aí. Tamo aí pra levar a pedrada.
Quando a gente escreveu o livro do Judão, sabe quem vai querer resenhar? Zack Snyder.
Zack Snyder vai querer resenhar. O visionário diretor Zack Snyder.
Visionário. Só ele entende.
A
só
grande
ele
vingança.
Que legal, o cara então, o cara, a mina, enfim, tá ouvindo a gente que de repente em algum momento tenha tido esse estalo. Pô, quero fazer também. Como vocês recomendam que essa pessoa comece?
Senta, pega uma caneta, um papel. Aí começa. Escreve. Aí depende, você quer pintar, você quer... Meu, é muito engraçado.
Aliás, pô, é engraçado isso, de verdade. A gente não tinha notado, mas a gente tem uma colorista e uma roteirista. Não tem o arquétipo clássico do desenhista aqui sentado. De onde vocês não... Não, é porque quando fala, pessoa que vai fazer quadrinhos é o quê? Ah, é desenhista. Não, não necessariamente.
Sim, sim. Não, acontece muito comigo. Tipo, às vezes eu tô lá... Sei lá, na CXP com o meu quadrinho assim, né? Aí a pessoa chega, ah, você que desenhou, eu falo, não, eu que pintei. A pessoa, ah.
É legal, parabéns.
É tipo livrinho de colorir, né? Tipo, sim, ah, eu que pintei o livrinho de colorir, né? Você imagina pro roteirista como é que é. Tipo, nossa, mostra aí teus desenhos. Tipo, amigo, eu não desenho.
Não, deixa eu te explicar.
Sabe as letrinhas que estão no balão?
Ah,
fui eu que escrevi.
Sabe a historinha que você vai ler? Então, fui eu.
Nossa,
e aí,
que desenho lindo, é seu?
Não. E aquela pessoa que compra quadrinhos pra não ler, né? Tipo, essa porque só quero ver as figuras.
Essa pergunta da cor, ela sempre vem seguida de, tipo, quando eu respondo que eu que pinto, a pessoa fala... Ah, mas é com guache?
Não,
ah,
meu isso. Fala... Não, com giz de cera.
A pessoa pensa que você recebe um daqueles...
Canetinha.
Almanaques de colorir, assim, e faz.
Livrinho de colorir, gente.
Eu não culpo, porque é total falta de conhecimento mesmo, sabe?
Sim,
tudo
sim.
Bem, sabe? Mas, mano...
É, fala
você
sério.
Você pintar a mão, o que você que acha? Sério, tipo...
Sério. Eu uso minhas mãos, você responde. É, tipo...
Ah, então, eles não têm ideia de que isso é um processo... profissional, né?
Ah,
tipo,
assim,
não tem, acho que é tudo artesanal.
Não,
tipo, não
todo
um
mundo me pergunta,
casa,
mas dá dinheiro? Óculos. Mas você
não, amigo,
é
dinheiro não dá.
É amor, né? É.
Não, gente, lógico que dá, vocês estão vendo aqui a cara do glamour, imagina, que isso.
É, exatamente o que a gente falou no começo aqui, né?
Mas essa,
as duas ainda tem outros dois trampos pra cobrir essa história. Dá dinheiro?
Essa deve coisa,
dar pra alguém aí, né?
Essa coisa do roteiro, da arte e tal, de olhar essa coisa, ah, cadê o desenho é seu? Aqui no Brasil a gente tem uma tradição muito grande de artistas roteiristas, né? O cara escreve e ele mesmo desenha.
Sim, sim.
E talvez seja até mais difícil quebrar isso, né? Ok, só sou roteirista, não desenho.
É porque não tem, aqui não tem a cultura que tem nos Estados Unidos com a gente,
equipe criativa.
De ter uma linha de produção, né? Que é onde é separado tudo isso, né? E como um meio independente aqui é... A parte que mais produz, geralmente, é o desenhista que
até
faz o
até porque sai mais barato, né, Lari? Né? Tipo, eu vou mesmo
cara,
escrever...
Cara, pro roteirista é muito complicado, porque você tá dependendo de uma outra pessoa que tem uma disponibilidade pra fazer o seu roteiro, e que, às vezes, nem sempre também tem só o emprego de desenhar.
Sim, e é super complicado, porque, assim, você tem que ter... você tem que estar alinhado constantemente com eles. Ah, eu pensei assim, eu pensei assado. Aí você vai e ajusta a cena que você pensou.
É um negócio tete a tete que não dá, né? Pra
você
sempre.
Tem que ficar grudado na pessoa, né?
Sim.
Então, assim, você primeiro passa um esboço do roteiro, né? Aí o cara faz os primeiros layouts. Aí fala, ah, eu pensei essa primeira cena não assim, mas assado. Aí você vai ajustando isso daí.
E depois isso vai cair também na hora de pôr a cor, né?
Total, né? Não, e o papel do editor
tudo,
nessa hora
é isso que
faz
eu falar.
Muita diferença,
sim,
né?
E o Rafa é muito foda, né? Eu adoro o Rafa, sou muito fã dele, porque ele é um puto editor de quadrinhos. A gente tava falando outro dia, eu mediei uma mesa com ele na última Santos...
Era o Comic quê? Expo.
Não? Comic Expo, é whatever.
Ou não,
Santos whatever, Comic whatever.
Devo conta, tá ligado?
É.
Não, mas é que você mediou, acho que foi no Geek Expo,
Geek
não foi?
Expo,
foi a última, essa Geek...
Gente, é Geek, é Comic.
Geek Fest, Rebels, alguma coisa assim. Foi
e
assim,
tava
tu que importa é que foi em Santos.
E era só de editores de quadrinhos. Então tinha o Paulo Mafia, nossa. Tinha o Guzmán.
Beijo, Mafia. Mafia...
Tinha o Guzmán, meu, tinha...
Ah, o Guzmán é demais, né?
E tinha o Rafa também, que, na verdade, meio que representando os pequenos ali, né? Os indies. E ele tem uma puta pegada muito legal. E essa abertura que a Draco dá pra novos trabalhos, eu acho muito foda. E foi assim que a Lari também entrou nessa...
uma resenha do Space Opera que uma menina fez, que é demais... É como se fosse o Tinder dos quadrinhos.
Tinder? Opa!
Isso o Du entende.
O roteirista encontrasse com o desenhista e aí a coisa rola.
Match, deu match.
Deu match.
Pô, que louco, que louco isso.
A gente tem duas perguntas de dois leitores.
Que não são o Borbs.
Então, um é João Vicente, Mas Cardin, não quero pôr tudo no... Ele escreveu uma bíblia. Pôr tudo numa questão de relativismo. Hoje em dia é fácil superar o Miller em qualquer coisa. Mas tirando esse fato, com que temos de lidar, acho... Escreveu muita coisa.
Foda. Meu Deus do céu.
Outro Borbs. Meu,
é um artigo, cara. É um artigo científico.
Borbs! Ele queria falar mal do Miller. Tá bom, amigo. A gente concorda com você.
Quando vocês escrevem, como é o processo de encontrar quem vai fazer a arte? Ou alguém já escolhe e segue?
Me liga, gente.
Elas duas estão sentadas aqui juntas.
De repente
pode
dá match.
Pode ser que dá match aí.
É o match.
Olha, esse projeto do Catarse que vai rolar agora, na verdade foi o desenhista que me procurou, porque ele vai pra Comic Con no fim do ano, e ele queria ter alguma coisa independente dele, né? Então ele chamou eu e mais um colega, que é o Jefferson. A gente faz curso juntos hoje com o Daniel Esteves lá na HQ.
Sim, Dani, pizza, beijão.
Pizza sensacional.
Pizza, beijão.
E aí a gente se conheceu nas aulas de roteiro do Daniel. E ele falou assim, pô, quero lançar alguma coisa e tal, e aí a gente tá fazendo isso junto. Ele já tá desenhando o meu agora, e vai desenhando o Jefferson em seguida.
É, o Laudo me procurou também. Falou, eu quero que você escreva um negócio pra mim, que eu quero desenhar.
Cara, como dizer não, né?
Imagina, lógico.
Nem possível.
É mais difícil se for o contrário?
Olha, eu já tive, putz, eu queria muito, por exemplo, aliás, a Camila sabe disso, Camila Torrano, um beijo pra você. Desde que eu vi o traço da Camila Torrano, cara, eu falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa, porque eu quero que ela ilustre que eu escrevi. Sabe aquela coisa, tipo, eu preciso ter alguma coisa que ela
ilustre. Ela é maravilhosa.
Ela ilustre. E eu já falei disso pra ela 50 milhões de vezes, que eu tava falando, Camila, eu preciso escrever. E nunca sai porra nenhuma que eu escrevo, né? Mas vai sair, Camila, um dia vai. Né? Quem sabe escrevendo essa primeira com o laudo, de repente eu pego o gosto pela coisa e vai embora.
Particularmente, vocês preferem fazer um projeto de vocês para depois procurar um ilustrador? Ou vocês preferem que o ilustrador venha pedir para vocês, para vocês se sentirem impulsionadas, de repente, essa pressão vai bem, assim?
De prazos, quer dizer?
De ter que bolar uma história que case com o traço do cara, sabe? Ter essa demanda, às vezes,
então,
motiva
eu,
mais.
Eu trabalho de repente com design gráfico, acho que, né? Vocês sabem. Então, assim, eu sou a mina do briefing, do prazo.
Eu também.
Então, se você me passar um tema, um prazo, eu faço, entendeu?
Entendi.
Pra mim é muito mais fácil, porque eu estou acostumada.
Mas tem que ser assim. Muita gente acha que é um negócio tipo, é super...
Eu tô aqui.
Veio a inspiração.
É tipo jornalismo, cara. A galera fala, você escreve textos inspirados. Falei, não. Meu editor tava me ligando e falou, você tem que entregar essa porra agora, você vai ser mandado embora.
Eu tô aqui dando risada.
Vai ficar sem os R$200 que você ganha por mês.
Mas eu tenho que entregar 4 páginas hoje.
O que eu acho que atrapalha é que a gente não tem uma indústria desenvolvida, né? Aqui no Brasil, praticamente tudo é independente. Se a gente tivesse grandes editoras, como tem nos Estados Unidos, que o editor tem que... Às vezes o roteirista ele pede um artista, né? Mas muitas vezes não. Ele tem um briefing da editora que ele tem que publicar
tem
um roteiro fantasma.
Acabou, né?
Aí ele pensa, pô, vou identificar um artista brasileiro que não sei o quê. Acho o Danilo Beirute, liga uma indicação, alguma coisa. Então, como aqui é 100% independente, não tem essa figura do cara que vai atrás. Talvez se fosse mais desenvolvido, poderia ser uma estrutura melhor para todo mundo. Porque tem um editor ali pensando, quero esse artista, quero esse roteirista.
Então, era isso que a gente tava falando dessa mesa aí, que eu tava falando dos editores. Que as grandes editoras têm esse processo. Que, né, por exemplo, o Paulo Mafia, no Abril, o Guzmán na MSP, o Rafa...
Né?
Exatamente, tá começando a profissionalizar essa coisa. Eu tenho esse briefing. É. Eu quero escrever sobre terror. Quem escreve bem terror? E quem desenha bem terror? E aí o editor tem esse olhar de ver, de fazer o match.
Tá,
ele tem esse casamento.
Nossa,
esse mesmo processo, assim, gringo, saca? Tipo, eu faço muita coisa pra gringo, assim, então, tipo, não posso falar o que é.
Cheio de segredos.
Esse asterisco.
Dark Horse.
Não, nenhum dos dois. Vai sair uma parada
Valiant.
Legal agora que
Valiant.
É uma antologia, assim,
Image.
Só de mulheres fortes.
Image!
Não vou falar.
Ela sorriu na Image.
Ela não negou. Ela piscou na Image. Quando eu falei Image, ela. Eu vi.
Não, mas enfim, tem esse processo da gringa que eu acho que é muito mais organizado. Tipo, óbvio, tem, né, suas falhas, como em todo lugar tem suas falhas, mas. Primeiro que a gente ganha melhor, tá ligado? O cara, ele, tipo... Eu senti que eu tenho mais liberdade, porque o cara que me procurou pra pintar é porque ele conhece meu tio, saca?
Uhum.
Então ele já chega e fala, É, faz aí o que você sabe fazer de melhor e manda bala.
Ele confia,
sabe,
no teu trabalho. Exatamente. Gente, isso é incrível, uma pessoa que confia no teu trabalho.
Isso é maravilhoso.
Você chega e fala, amigo, faz o que você sabe fazer. Oh! Não é incrível isso?
É, não, é ótimo. Porque é maravilhoso. Você não se sente preso. Porque eu, que nem agora eu tô fazendo um... Acho que eu posso falar esse. É uma adaptação de Dom Casmurro. E é bem legal. E ele é mais de época, então ele tem tons sépia e ele é mais... E não é muito o que eu tô acostumada a fazer, porque meu negócio é, tipo, saturação, Mad Painter, se vocês forem ver O Segredo da Floresta, é basicamente isso. E eu tive que segurar a mão, então eu fico com um pouco de medo de, tipo, será que aqui eu tô indo muito? Será que...
Vou fazer um Dom Casmurro psicodélico, de repente?
Será que eu estou fazendo Dom Casmurro... Dr.
Honest, Shade. Nossa, sim. Porra, primeira coisa que demais, eu pensei, cara. Primeira coisa que eu pensei, uns painéis do nosso destino.
Não, mas... E aí eu segurei um pouco, mas agora que eu já tô, tipo, na metade... São 70 páginas, então, tipo... Agora eu tô na metade, eu tô soltando um pouco mais pra ver até onde o desenhista me libera aí e tal. E tá rolando, assim. Tá, eu tô gostando bastante.
É legal
agora,
porque ele dá esse feedback, falando, sim, olha, sim, tá legal, não é assim, ou é assim.
Não, teve um dia que eu colei lá no estúdio, assim, e a gente foi fazer... Aí ele falou assim, ó, vem cá, é isso aqui. Aí eu falei, beleza. Aí, meu, eu comecei, tipo, porque ele gosta de um estilo mais marcadão, então aí eu comecei a recortar mesmo, não sei o que lá, e agora eu tô curtindo fazer, sabe, assim. Por mais que eu não tenha muito tempo, né, mas é isso.
O trampo de vocês duas, o trampo que paga mais as contas, vai, digamos, é mais na área de publicidade, ou similares.
Sim, sim.
Similares, assim.
Similares.
Eu não sou mais da publicidade, né? Eu era da DM9, aí agora eu fui pra Microsoft, que é puro amor, assim, e, meu, lá é... Eu trabalho com uma galera muito massa, o Brão Barbosa, o Cateno, o Eduardo Salles, então, porra, tipo, o Leandro Caracciolo, que é meu diretor de arte. Tipo, uma galera muito legal, que é dos quadrinhos, que não é, tipo, essa voracidade que tem na publicidade, de um querer... Gente, na DM9 eu... Miss Anguanais é um maluco, assim, tipo, puta que pariu, cara, tipo...
Mesmo?
Ai, gente, nem
olha,
fala.
É sinistro.
Publicitário é tudo louco.
Não, é...
Imagina. Eu também acho.
É. Também vou contar altas histórias em off.
Eu acho que, sei lá, eu nunca tive numa agência de publicidade, mas tive em agência de comunicação, eu acho que agências...
3 meses.
É tudo a mesma coisa.
É, pouco tempo, mas é uma...
Aquilo é publicidade, é assim, a diferença da publicidade de jornalismo é que na publicidade tem dinheiro, então é mais voraz, né?
É, exatamente.
E aquilo que a gente tava falando antes de... começar o programa, a gente tava falando de, tipo, o cara chega com uma parada assim, não, descoladão, super vaga aqui pra você, ninja do Photoshop, bibibi, daqui do
fato. Só que, meu,
o tamanho da piroca que você vai sentar não tá escrito, assim, tipo...
Todos do Vagas Arrombadas.
É!
Maravilhoso.
Maravilhoso. Vagas Arrombadas, cara, é sensacional.
Qual foi o print que rodou as redes sociais... Que o pessoal falava, não é da nossa política esse negócio de benefícios. Vai contra a nossa cultura empresarial.
O que é benefício?
O que é benefício?
Não é viver, já é o benefício.
O benefício é sempre em detrimento de alguém.
Eu perguntei, na verdade, da área que vocês estão trabalhando hoje, porque eu sempre tive a tendência com pessoas que trampam com quadrinhos, de ouvir delas que quem tá mais na área de comunicação... em algum momento tá mais próximo de quadrinhos. Isso confere pra vocês comunicação, sabe? Jornalismo, publicidade, blá blá blá, blá ou não, sei lá, vocês já pegaram um cara que é formado em
regras.
Engenharia.
Regras não há regras,
entendi.
E o Jefferson, que tá fazendo o Catarse comigo e com o Pedro, ele é fisioterapeuta.
Olha aí, mano.
Que louco.
Incrível.
Eu acho que não tem uma regra, assim, não. Porque eu conheço muita gente de publicidade que, meu, cagou pra quadrinho.
Exato, nem sabe nada.
E conheço, tipo, e tudo bem, né? A pessoa, sim, não gosta, beleza.
É.
Mas eu conheço muita gente que, tipo, é total de fora, sei lá, médico, engenheiro, advogado, que pira em quadrinho. E isso é muito massa, porque a pessoa, tipo, ela sai daquele mundo dela, tipo,
é incrível.
Total.
Na bolha.
E vai pra um lugar que ela, tipo, sei lá, ela pode ser ela mesma ali nos quadrinhos, viajar.
Ou na verdade, eu imagino que aconteça muito, a pessoa era apaixonada por quadrinhos, ela gostava daquilo. E pressão da família, convenção social e tal. Vai fazer administração, direito, medicina e tal. Mas um exemplo legal é o Tom King, né? Ele era agente da CIA, não era da CIA, mas da FBI.
Como chama o japonês que desenha X-Men lá?
Jin Lee.
Ele, aquele
japonês. Coreano.
Ele é coreano. Desculpe. Ele é médico, né?
Profissionalmente?
Ele é formado em medicina, assim, se eu não me engano.
Eu vejo muitos professores de história. Daniel fez história, Rafael Fernandes fez história.
É verdade.
É que você
é verdade.
Tem um conhecimento de história, você tem uma puta bagagem.
Sim,
né?
É uma bagagem.
Nossa,
muito
incrível.
É muito massa.
Bom, então basicamente o recado, um dos primeiros recados que fica aqui é: amigo, não importa a sua formação, o seu background, se você gosta dessa porra, vá fazer.
Vai, faça.
E é isso o que a gente tava falando lá no começo. Vai e faz mesmo.
Começa a
principal dica é vai e faz.
Começa a pintar.
Não tem, de repente, sei lá, um curso que o cara possa fazer, um curso de extensão, ou de repente uma referência teórica, um livro, lê tal coisa, enfim.
Depende sempre pra onde ele quer ir, né?
Um monte de curso bom. Cara, eu sou a louca do curso. Se você me perguntar, tem uma oficina, tem uma palestra, eu tô lá.
Eu sou perseguidora do Maiolo, assim. Tipo, onde ele tá, eu tô.
Ele é ótimo.
Eu já fiz quanta com a Marcela Godoy. Maravilhosa.
Beijo, Marcela.
Porra.
Linda.
Incrível. Ela tem dois módulos lá na Quanta. Tem pra iniciantes.
Aliás,
vai
ter agora. Vai ter um
agora.
Vai começar um agora.
É. O que eu tô fazendo agora com o Daniel, que o Daniel esteve na HQ em Foco. Tem na...
Instituto da HQ, tem um monte lá, tem vários cursos.
O que funcionou pra mim foi estudar, e aí eu conheci pessoas, tipo, na própria Quanta, né? O meu professor que me chamou pra trabalhar com ele. Aliás, um beijo, que ele é maravilhoso, incrível, pessoinha do bem. Tá, chega, né? Não, eu acho que assim, procurar curso, networking e evento, assim.
Ó, tipo... Minas Nerd já fez curso de roteiro com a Petra Leão, já deu curso de roteiro com a Petra, e já deu curso de quadrinhos com a Priui, também é da
Priui, ela é maravilhosa, gente.
E a gente vive fazendo esses cursos esporádicos, assim. A gente vai fazer um outro agora de criação de personagens com a Paola Geometti.
Que massa.
Que é sensacional também.
É, eu acho que procurar, né? E tem também umas agências, né? Que, tipo, tem a Chiaroscuro, mandar portfólio. Cara, só tem um jeito de aprender. Que é, tipo, sentar sua bunda na sua cadeira e desenhar, sabe? Eu digo isso porque eu deveria estar fazendo isso, assim, sabe? Que eu, tipo, cara, a vida, né, ela tira um pouco do nosso tempo e tal, mas toda hora que eu tenho um tempinho livre ali, eu tô, tipo, desenhando, tô pintando, tô... Eu estudei desenho na Quanta pra aprender a pintar melhor. Eu já sabia que eu ia pintar, mas é importante, assim, tipo, é bem importante. E, meu, fiz o curso da Chris Petter, fiz o Pintura Relâmpago do Kalil, que, nossa, o Kalil é maravilhoso. Gente, o Kalil, ele é foda, ele é foda. E aí também fui algumas vezes pro Rio Grande do Sul, lá no estúdio da Stout, lá, com os meninos. Aí, tipo, eu ficava lá, o Rafael Albuquerque falava assim, porra, vou pintar um negócio aqui, ficava lá do lado dele. Aí o Roger, vou desenhar um negócio aqui, vou lá do lado dele.
É, tudo é
tipo,
tudo
a gente tem que absorver, cara.
O lance é meter a cara, né?
Exato.
Meter a cara
E nos eventos, tá ligado? Nos eventos você conhece muita gente, você... É legal porque você se inspira pra caralho, você vê que é possível, e aí você tá lá, cara. E uma hora ali sobra um pra você, tipo... preciso de um flatter aqui, preciso de um cara que vai fazer desenho aqui.
E isso que eu ia perguntar pra você. Ah, e referências de vocês? O que vocês leem?
Eu ia falar justamente... Eu ia complementar essa pergunta. Na verdade, é assim,
aqui.
Não é nem só referência... Diga lá, vai, não. Renan, deve ter a pergunta do internauta.
Não, é isso. Eu fui dar uma olhada do Jim Lee... É, ele estudou psicologia. Ele não se formou, mas o pai dele era médico. E psicologia deve dar uma bagagem na hora de escrever o roteiro. Então, na verdade, não tem muito. Não tem essa coisa, não. Tem que ser jornalista, tem que trabalhar com publicidade.
Eu acho que tanto faz de onde você vem, tudo é bagagem, né?
Sim.
Tipo, você pode ser, sei lá, fisioterapeuta. Você tem uma bagagem lá e você pode escrever a história do cara que, sei lá, caiu, se machucou, sei lá, sabe?
Sim.
Sabe que eu acho que. O grande diferencial, e isso qualquer pessoa pode fazer, seja um observador.
Bebe água de todas as fontes.
Converse com as pessoas, pergunte sobre a história delas. Escute o outro, entendeu? Isso é mais rico do que qualquer outra coisa.
Eu sou um adepto do fake phone. Eu estou no metrô, eu estou no ônibus, eu estou aqui. Eu sempre dizer, se eu vejo que tem um papo, eu desligo e fico escutando a conversa das pessoas.
O mais legal é que essas histórias são reais. E vocês sabem que a vida, assim, é totalmente absurda, né? É
Stranger than fiction.
Isso.
É muito foda.
A arte jamais consegue imitar o que a vida é.
Eu estou tentando escrever um quadrinho, só que eu quero escrever, pintar e desenhar, né? Caralho, é difícil, velho, é difícil. E é um assunto que eu super sei, assim... é sobre mim, tá ligado? Tipo, é. Eu sei bem do que eu quero. Só que é muito
pior,
foda.
É pior. Eu também tô escrevendo muito sobre mim. É, é super autobiográfico e muito difícil.
É. Não é sobre mim, né? Não é a Fabizinha andando.
E, não, é baseada na sua. Tipo, a Fabizinha andando. E é muito difícil, porque você se expõe. Você se expõe demais.
É, cara, é muito difícil.
Ficar pelado. Eu tenho exato! E aí você fala, meu, milhões de pessoas vão ler. Olha, olha como eu sou. E milhões de pessoas vão ler.
Caralho, vai ganhar o Eisner.
Você imagina ler e a sua história em público.
Exato, e que medo.
Nossa, e é um lance também.
Medo de exposição.
É um lance também de edição da própria vida, né? Porque você tem a história e você
memória já... seletiva.
O que é interessante para as outras pessoas? O que, que não é, sabe?
E a romantização da memória também. Sim. Porque assim, como você lembra, não é exatamente como aconteceu. Mas você vai lá. Na hora de você transpor aquilo pro papel, quem papel? Papel, que a gente fala que é digital, óbvio, mas é figura de linguagem.
Ela ficou com medo, né, de falar de papel, tá ligado? Você pinta a mão.
Pinta a mão.
E aquilo toma um outro rumo, né? E aí a história se recria.
Sim.
É muito louco isso. Muito
então,
louco.
Deixa eu retomar a pergunta que a Gabi fez, fazer o complemento aqui. Além dessa coisa de referências, o que vocês estão lendo, o que vocês acham que deve ser levado em consideração como... referências macro, material, fora dos quadrinhos. Material
básico,
que a pessoa, essencial para que o cara possa trabalhar com isso.
Olha, vamos por partes. Eu sou uma pessoa que eu consumo de tudo. Dos maiores lixos, tipo, youtuber, teen, eu assisto. Até, meu, Twin Peaks, assim, nível surrealismo na TV, assim, eu tô assistindo. Eu acho que tudo pode acrescentar. Fatores diferentes, porque assim, você tem que prestar atenção no meio que você tá vivendo. Isso sobre as referências, né? E pra você conversar com o público, pra criar essa identificação, eu acredito muito que você tem que prestar atenção em coisas que você não gosta, inclusive. Entendeu?
Ah, isso é mais interessante, né? Porque aí você tira aquele olhar viciado.
Exatamente. Eu me forço, tipo, com todo respeito a quem gosta... Felipe Neto, odeio.
Ai, é difícil, amiga.
Não gosto do canal dele, desculpa, Felipe Neto. Também mas, não. Né? Mas eu assisto.
É, já contaram que ele ouve
o programa, essas coisas assim.
Né? Mas eu assisto, porque assiste Globo News. Ele fala com uma geração mais nova do que a minha. E se eu quiser fazer um dia uma história que converse com pessoas entre 12 e 17
você
anos,
tem que falar
eu preciso
como,
entender
é?
Como que ele... Entendeu? Agora, de referências... bibliográficas, tem coisas maravilhosas do Will Eisner.
Nossa, o Will Eisner fez vários.
Bíblia dos quadrinhos.
Tem muita coisa interessante.
O princípio é
quadrinhos
o
Will Eisner. Né? Aliás, uma leitura, né? Quadrinhos e arte sequencial.
Sim,
uma
boa sim.
Eu acho que também, se pudesse, conseguir ter acesso a alguma edição especial que tenha aquelas, sei lá, 20 páginas no final de comentários dos autores, acho que ler isso é muito importante também, né?
Sim.
Mesmo que seja só curiosidade.
São muito incríveis.
A internet tá aí pra isso, pra baixar.
Exatamente.
Mas eu tenho um livro sensacional que me ajudou pra caralho como jornalista e espero que ajude agora escrevendo, que é o Bate-Papo do Eisner com o Miller.
É incrível.
Caramba.
É foda.
Incrível.
Muito foda esse livro. Muito
eu não
também
vi.
Pra ser melhor, só se acabasse com o Eisner dando um soco no Miller.
Tem também o livro do Neil Gaiman, acho que é Conversações com o Neil Gaiman,
ai,
que
gente,
conta muito o processo de Sandman, é bem legal.
Puta
também.
Não, o Prince of Stories.
Foda demais, cara.
Eu tô Stephen tipo...
King tem um livro maravilhoso, chama sobre escrita. Sobre o processo dele, conta um pouco da história dele, é incrível
eu
pra
acho...
quem quer escrever.
Eu já vi alguns mandamentos que saíram desse livro, que eu acho muito interessante. Eu acho que o Stephen King é importante pra ajudar a fazer sair do papel, né?
Sim.
Porque ele é muito regrado, né?
Nossa, ele não guarda ideia nenhuma dentro da cabeça, não. Ele tem.
Não, ele põe pra mais
pra
até,
fora.
Né? Ele põe pra mais
tá
até.
Tudo bem, livros... ele não peca pelo excesso.
Mas ele tem um negócio interessante de, tipo, se force a escrever pelo menos.
Mas tá certo.
Três páginas por dia. Sim, tal.
É verdade.
Uma dica boa de quem quer escrever é isso: começa a escrever. Uma hora vai ficar bom. Não precisa. Não. Vai chegar a inspiração, vai começar a escrever quando o começo for perfeito.
E se segura pra não ler no dia seguinte e querer rasgar e jogar fora, né? Guarda
e
o negócio.
Desistir, né?
Cara, tem aquela coisa da cena que vem na cabeça, do diálogo que vem na cabeça. Às vezes eu sonho com algumas coisas.
Acorda e anota.
Acorda e anota.
Ai, muito. Já fiz
isso. Eu tenho um caderno assim que eu sonho coisas bizarras e anoto. É maravilhoso, façam isso.
É, a galera tem, tipo... É muito louco, né? Que às vezes as pessoas falam... Nossa, mas você tem talento. Aí você fala...
Não, imagina!
Nasci assim. Muito obrigado!
Born this way!
Tipo, parabéns!
Born this way! Parabéns, tipo, você fala... Cara, isso aqui é tipo...
Ralação, meu amigo.
É, tipo, tem gente que, cara, melhorou, assim, se você olhar e tal. Você vê, tipo, uma timeline, assim, da pessoa, tipo, um ano atrás e agora. Tipo, caralho, velho, a pessoa melhorou muito porque ela ficou o quê? Sentada, desenhando, tá ligado? Tem, ou, tipo, escrevendo, ou o que for. É,
tem um negócio tem duas perguntas de leitores e nenhuma do Borbs.
Mano, olha só.
Sou da mesma pessoa, mas tudo bem. Do João Vicente. Ele tá perguntando se tem alguma tendência
João
se...
O João Vicente é...
É alternado.
João Vicente é habitué desse programa, cara.
Ele tá perguntando, especificamente pra Moá, se tem alguma tendência de ter grandes editoras aqui no Brasil, como tem nos Estados Unidos, ou tudo indie. É tudo indie aqui no Brasil, mas enfim. Não tem como. MSP demorou 40 anos pra ser o que é hoje. Então, daqui 40 anos tem uma segunda MSP. E ele também tá perguntando pra vocês o que é mais fácil, desenvolver uma história fechada ou tirinhas?
Olha. O que é mais fácil?
É, uma coisa mais curta. Não, acho que não ser tirinha.
É, mas acho que o que ele quis dizer foi que uma tirinha é uma porra de uma história fechada também. É. Mas é. O que ele tá falando, talvez, formato maior.
Ou um formato maior, é.
Eu estou habituada a fazer histórias maiores.
Eu só fiz uma tirinha na minha vida.
Eu fiz algumas tirinhas com a Laura Taíde. São formatos muito diferentes, eu acho. Eu não sou uma pessoa das tirinhas. Então...
Desculpa.
Pode falar.
Eu, como colorista, que nem sempre, né, tô envolvida na parte de escrever, na parte de desenhar, eu fiz uma tirinha com a Carolina Ito, sabe?
Sim, Carol Ito.
Ah, ela é muito fofa, né?
Aliás, a gente ia chamá-la hoje.
Meu, eu amo a Carol. Enfim, aí, tipo, eu fiz uma tirinha com ela, foi a minha primeira tirinha, assim, foi até uma história real, assim, que a gente tava conversando. E, cara, pra mim, foi a primeira, foi uma experiência nova de fazer a parada, desenhar e, tipo, a Carol desenhou, eu pintei e a gente escreveu juntos, assim, mas eram só 3 quadros. Então, eu achei um processo, não que mais fácil, mas menos solto. Porque você sabe o que você vai fazer, tem um início, um meio, um fim. É. E aquilo. Agora, tipo, por exemplo, quando eu vou pintar um quadrinho, eu sempre imagino que a cor é a trilha sonora, assim, do quadrinho, saca? Então, legal, tipo, né? Sabe, vai ter aqui, vamos ver como que vem o desenho lá, não sei o que.
Quem
então,
vai fazer sentir aqui, quem vai fazer sentir lá.
Eu acho que é isso.
O processo que eu tive com a Laura foi interessante. A gente criou um personagem chamado Choruman. Choruman.
O herói
misógino.
E nossa
aí,
senhora.
E aí eu tinha a ideia, aí eu mandava um áudio pra ela, olha, é assim, ó. Aí ele chega e fala, tal. E ela resumia aquilo e criava a tirinha. Sensacional. Mas com a ideia que eu tinha passado pra ela. Então, assim, era uma concepção, era mais a concepção da ideia. E ela transformou. Ela, como quadrinista, tinha muito mais facilidade de passar aquilo pro quadrinho do que eu. Então, assim, eu não chegava pra ela e falava, ó, primeiro quadrinho, ele olha pra direita e fala, ó, mas não. Eu falava, olha, ele vai chegar e vai falar, ah, essas mulheres, não sei das quantas, não
ela
sei o quê.
Ela traduzia
e ela traduzia pro quadrinho aquilo. É mágico isso.
Até porque o Brasil tem essa tradição, né, da tira One Punch, né, ou de humor, e é uma tira de One Punch. É difícil ter uma coisa como foi, sei lá, o Homem-Aranha há muitos anos com o Stan Lee lá escrevendo, né?
Que é muito bom. Tem mais duas perguntas do leitor Thiago.
Ô, meu pai amado.
Oi, leitor Thiago, tudo bom?
Oi, tudo bem? O Borb não veio no programa, mas veio, né?
Só tem dois leitores, o João Vicente.
Ele não aguenta ficar sem.
E aí ele pergunta, vai e faz. Aí lança tá uma porrada de crítica. O que fazer na sequência? Depois eu mando outro.
Melhorar, né? Escutar a crítica e falar, porra, tô sendo babaca? Interrogação. E aí, vê lá, cara, olha, se tem... eu vou usar um exemplo, tá, que aconteceu quando saiu aquela capa do Piada Mortal, tá ligado?
Ah, sim.
Eu tava trocando uma ideia com o Rafa um dia, eu tava até lá no Sul, aí eu falei assim, pô, Rafa, como é que foi isso aí, né, não sei o quê. Cara, ele virou e falou assim, eu não sou mulher, velho, tipo... Foi ofensivo pra umas, então eu vou pedir com licença aqui,
tipo,
ó.
Nem passou pela cabeça dele que poderia...
Isso, de questionar, tá ligado? Você não questiona a vítima, tá ligado?
Uhum.
Agora, senta lá e faz. Vai ficar uma bosta? Tirando assim, tá? A parte social, ou de machismo, ou o que for. Vamos falar da arte, tá? O cara desenhou uma arte e ficou uma bosta? Cara, você nunca vai chegar no topo, tá ligado? Nunca tem um, pronto, agora eu sei tudo. Cara, não. Se você acha que você já fez tudo que você chegou no seu melhor, então você é um bosta. Porque, sim, tipo, você nunca vai ficar...
Você nunca vai saber tudo.
É, cara, tipo, você, é um constante aprendizado. Exatamente.
Mas pode acontecer de você não concordar com a crítica também.
Pode. Não, pode, obviamente.
Por isso que você tem que filtrar e falar, ó, isso procede, isso não procede. Você leva em conta tudo a relação que eu tive?
É, não, ela levou... tipo, cara, se informe, tá ligado? Tipo, hoje em dia não tem desculpa, a gente tem internet, tipo...
Entrevista,
né?
A pessoa, fala como que foi o processo.
Nem todo mundo tem acesso a tudo, porque a gente tem também, né, os nossos privilégios de, porra, social, de racial e o caralho. Mas assim, se você tá fazendo arte e tem pessoas criticando, ouve ali, tipo, não leva pro pessoal, tá ligado? Tipo, uhum, quando eu critico alguma coisa, não é que eu odeio aquela pessoa, sim, que tá fazendo aquilo, não é pessoal.
A não ser Batman vs.
Não, tipo...
É, o Zack Snyder é pessoal.
Mas é porque, assim, também, cara, você prefere, tipo, ficar numa roda que todo mundo tá dando tapinha nas suas costas falando quanto você tá certo, sim, ou você prefere alguém que
alguém te
questiona?
Que alguém te faça crescer,
entendeu? Não. Exato.
Olha, eu vou dar uma luz muito pessoal, assim, em relação a críticas. Eu, às vezes, eu fico brava com o tom que a pessoa fala, assim, de querer ser escrota com você.
Ah, sim.
Ela não quer ser construtiva, sabe?
Sim,
ela
isso
quer...
eu ignoro. É, isso foi.
Ai, mas você sabe que isso me motiva? Eu fico brava.
Ah, sim.
Essa mas a raiva é uma energia. Melhor agora. É, então, eu vou fazer melhor agora e você vai ver.
Só pra fulano engolir também.
É, entendeu? Sim, sim. É uma coisa que me motiva, na verdade. Eu acho que é um processo muito importante. Eu já estive, voltando ao começo, né? Já estivemos do outro lado, né? Então...
Motive-se pela raiva, pelo ódio, isso
cara,
mesmo.
Cara, isso mega me motiva pra escrever. Porra.
Por isso que as histórias assim... delas são tão boas, gente. Entendeu?
É, tem ódio.
Cheia de
tem
ódio.
Que você é...
que você todas as vezes que o Borbs detona os nossos textos, você acha que a gente fica puto da vida
passou?
E vai fazer muito melhor.
O que você passou pra escrever uma história dessa?
Pistola.
E a outra pergunta do leitor Thiago. Beijo, leitor Thiago. É, escreva que uma hora fica bom. Mais ou menos, melhora, mas às vezes não adianta. Tem gente também que...
Que não gosta de nada.
Então, mas cara, tipo, tem gente também
não,
que não quer melhorar.
Quem escreve, né? Quem escreve ali.
Eu não sei, eu acho que tem gente que não
quer
melhorar.
Também tem... Ou às vezes não tem a vocação, também tem isso, né? Ok, não é a minha escrever esse tipo de história, ou trabalhar com isso aqui, também tem isso, né? Ou esse tipo de arte aqui...
Acho que tudo se aprende, gente. Eu acho que é um rolê que dá tanto trabalho que quem não tem vocação já...
Eu acho que
já
nem
existe na primeira base.
Nem se dá trabalho, velho.
É, cara, eu acho que não é vocação, eu acho que é uma inclinação pra parada, assim, saca? Tipo, meu, infelizmente você trabalhar com arte é você... Infelizmente não. Mas você trabalhar com arte é uma batalha diária com seu ego, de tipo... Porra, tem gente que vai achar massa, tem gente... O que importa é o que você acha. E, tipo assim, arte não é subjetiva, tá ligado? A galera acha que, tipo... Meu, vou colar uma cadeira aqui nessa parede e vou falar que é arte moderna. Cara, não é, tá ligado? Tipo...
Você pode pegar um mictório, assinar e...
Existem regras na parada, sabe? Existe toda... Por exemplo, no meu caso, existe teoria cromática, sim, existe um monte de coisa ali que... Porra, tudo... Tem um jeito certo, entre aspas, assim, pra
não
fazer uma coisa... É, não é tipo, ah, você escolhe a cor because I feel like it, tá ligado? Não, é tipo, tem um porquê elas funcionarem ali, do mesmo jeito que existem regras de roteiro, tá ligado?
Então,
tipo...
por isso que eu falo que tudo é questão de aprendizado.
É.
Todo mundo pode, quando chegam e falam, ah, vou aprender a escrever. Eu acho que todo mundo é capaz de aprender a escrever.
Exato. Uma
agora,
hora vem, cara.
Quanto você lapida esse seu talento, vai de você.
Exatamente.
Né? O quanto você exercita e o quanto você tá apta ou tá disposta a ralar pra que ele fique cada vez mais foda.
Exato.
É seu.
Exatamente,
né?
Cara.
O limite é você que dá.
Ou você pode ser o Hobby Life e desistir de desenhar a mão.
Pois é.
Pois é, desistir de desenhar pés, você faz uma fumacinha e tá tudo bem.
O Hobby Life, tipo, gente, ele desistiu de
tudo. Da vida.
Da vida. Ele desistiu até de seguir o Borbs no Twitter, veja
mas
só.
Mas é engraçado, porque é um lance dele também, saca? Tipo, meu, deixa o cara, tá ligado? Beleza.
Ai, tem Deus gente que gosta, né? É tipo um personagem de humor, né?
É, eu acho que o lance dele é que ele é engraçado, assim, sabe? Mas, pô, o Life, ele faz uma parada muito massa, que é tipo, ele para num país, ele fica lá desenhando uns 3 meses, aí ele viaja, para, tipo, ele vai rodando o mundo, assim,
nossa,
ó que irado.
Que o nosso isso mercado editorial possa chegar no nível desse, né, Lari, de você rodar o mundo.
Sustenta a Hobby Life.
Se ele viajasse de semana em semana, ele seria tipo um prefeito.
É tipo isso, o nosso prefeito.
Gente, prefeito chegamos a esse ponto de falar que em algum momento a gente inveja alguma coisa que o Hobby Life faz.
Só viajar, querido.
Só viajar.
Bom, gente, nós estamos chegando aqui no nosso final.
Ah, mas foi muito rápido.
Chegando aqui no nosso finalzinho. Eu queria, na verdade, pedir para vocês deixarem um último recado, ou seja, onde as pessoas conseguem ver o trampo de vocês, ler o que vocês estão fazendo, ver o que você está pintando, Fabinho, enfim.
Tá.
Deixa aí um.
É, tem o meu canal do YouTube que está inativo porque eu não tenho tempo para mexer nele. Mas é Porra Fabi, se vocês procurarem no Instagram, é Porra Fabi, tem a fanpage do Facebook e tem um site de cor, que eu só posto meus trampos de cor, que é porrafabi.myportfolio.com, que é da Adobe. E é isso. E acho que... Ah, posso mandar beijo?
Opa!
Ai, que porra!
Eu quero mandar beijo pro Alex Guimarães, que é meu professor, pro pessoal da Stout e principalmente pra você. Aquelas...
Mais pra minha mãe e pra você.
E é isso, valeu, gente.
Fala, Lari.
Ah, é, na Comic Con eu tô lá, hein, gente. 2017 agora, tô lá.
2000 years! É.
Ok, eu tenho um site, mas assim, eu tô sempre mexendo nele, então ele tá eternamente em construção, que é o nebeline.com, que é o meu nick nas redes sociais. E lá eu vou atualizando à medida que os trabalhos vão saindo, né? Por enquanto, publicado, tem um Space Opera apenas, mas até o fim do ano eu já vou ter mais esses três que eu falei.
Bom também, né? É, produzindo dessa forma.
É. É que, né, estamos ali aguardando os desenhistas. É.
Olha aí, desenhistas estão aí. Desenhistas estavam ouvindo a gente aí. Tem uma colorista e uma roteirista aqui.
É aí.
Vamos aí.
Então, e lá que eu posto as atualizações, tem um blog que tem vários textos da minha época de resenha, tem várias coisas lá. Se vocês quiserem pegar as coisas que eu já critiquei um dia e falar assim, olha, Larissa, você está fazendo isso que você já criticou, é lá que está no meu site,
www.com. Fica a dica.
Fica a dica.
Que bom. Bom, gente... Você tem, Renan, último recado?
Não, Mulher Maravilha, apenas assistam. Vai estrear agora.
Vai estrear agora
em mídias digitais.
Certo, em novembro tem o filme da Liga da Justiça, que tem a Mulher Maravilha
também.
Assistam
Atômica.
Assistam Atômica, assistam demais. Puta filme.
Assistam Atômica, que é baseado num quadrinho, The Cold City, que inclusive o Sam Hart, que é brasileiro.
Só não conseguimos trazer o Sam Hart aqui hoje, inclusive, por quê? Porque ele tava dando curso de desenho.
É, ele dá aula na... Ah, não vou falar o nome do lugar, não.
E ele é fofo.
Muito bem, não fala, isso mesmo. Isso
mas
mesmo.
O Sam Hart é maravilhoso.
Ele é fofo,
incrível.
Ele é um amor.
Ele é um cara incrível. O jornalista Eduardo tem um recadinho? O último recado, não?
Não, não.
Antes de despedirmos?
Não, não, só um tchau pra audiência maravilhosa. Um xixi jocoso hoje não. Peraí, como eu não dava no começo, eu peço permissão pra fazer o seu gritinho.
Pode fazer. Tá bom, muito obrigado, gente. Até a próxima semana, possivelmente com o Borbs, se a gente não decidir deixar ele pelo lado de fora.
Isso.
Tá bom, beijo, até mais.
Beijo,
tchau.
Beijo, tchau. Obrigada, tchau.